Por fim, recordo, tal como sempre, de resto, tem lembrado o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, já no passado dia 10 de maio, Portugal votou a favor, sem qualquer condição, a favor da admissão da Autoridade Palestiniana como membro de pleno direito das Nações Unidas. É um passo que nenhum governo português tinha dado até este momento. Continuaremos a trabalhar, nomeadamente através dos canais diplomáticos, para contribuirmos para uma solução de paz duradoura, para uma região demasiado devastada e para um povo inaceitavelmente sofredor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar à fase dos pedidos de esclarecimento às intervenções iniciais. O Sr. Deputado Rui Tavares tem dois pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? Em conjunto. Para um primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O CDS manifesta a sua profunda solidariedade com o sofrimento da população civil sujeita ao conflito militar em Gaza. Mas não esquece que esta última fase da escalada militar teve origem nos ataques terroristas do grupo Hamas em outubro do ano passado. E enquanto condenamos com firmeza o conflito, também reprovamos todas as manifestações de racismo e o ressurgimento do antissemitismo de polos opostos. Recentemente, na noite de 11 de junho, assistimos todos à vandalização da fachada de um restaurante em Lisboa, propriedade de um casal de israelitas. E este foi apenas um exemplo de uma série de atos de vandalismo e de manifestações xenófobas, racistas e antissemitas. E por isso, a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Deputado Rui Tavares é a seguinte: se o LIVRE condena estes atos extremistas em todas as suas formas, incluindo o antissemitismo, ou se apenas condena atos extremistas e de violência quando os mesmos são dirigidos contra o povo palestiniano? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Relativamente ao tema do debate, a posição da Iniciativa Liberal tem sido conhecida e será reforçada ao longo deste debate nas intervenções que iremos fazer. Mas decidimos fazer este pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE, porque no início, na sua intervenção inicial, tocou num ponto, que é o ponto to the river, to the sea, do Jordão ao Mediterrâneo, que é uma expressão, infelizmente, muito conhecida pelos extremistas dos dois lados. Não são só os extremistas do lado palestiniano que o usam, já do lado israelita também o usaram. E ouvindo aquilo que disse ali em cima, concordamos com a visão que transmitiu ali de cima. Aquilo que precisamos de saber neste pedido de esclarecimento é em que é que ficamos, qual é que é a posição do LIVRE. Se é aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares transmitiu ali de cima, ou se é aquilo que aconteceu num tempo de antena do LIVRE nas últimas eleições europeias, quando pôs esta imagem, to the river, to the sea, com a bandeira da Palestina. Portanto, é isso que nós queremos saber. Em que é que ficamos? Qual é o LIVRE que temos? É o LIVRE do lado extremista palestiniano ou é um LIVRE moderado que tentou transmitir ali de cima? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, Sr. Deputado Carlos Reis, se me permitir, o tempo não é muito e eu queria poder responder aos dois deputados, Paulo Núncio e Rodrigo Saraiva, que fizeram perguntas. Sr. Deputado Paulo Núncio, é certamente compreensível, porque o CDS não estava nesta Câmara no mandato passado, que faça essa pergunta. Mas qualquer pessoa, inclusive os deputados que exprimiram o seu espanto, sabe que o LIVRE foi o primeiro partido a fazer uma declaração política condenando o ataque de 7 de outubro nesta casa, mas mais, sabe que o LIVRE foi o primeiro partido a mencionar nesta Câmara, e está em ata, o primeiro ataque antissemita que houve após o 7 de outubro no nosso país, foi a vandalização da Sinagoga do Porto. Porque é absolutamente inaceitável qualquer amálgama entre um Estado e uma religião, entre um governo e um povo. E, portanto, acho que isso esclarece mais do que necessário. Até se poderia era devolver a pergunta se, era, se o senhor deputado tem noção da diferença de escala entre o que é a morte de 37 mil pessoas e o que é a expressão condenável de vandalismo que não tem comparação, que não são a mesma coisa, porque a morte de uma pessoa é a morte de uma pessoa e também tentámos... Apelámos, senhor deputado, também não estava aqui, mas é capaz de se lembrar, porque foi bastante falado e apareceu na imprensa, que fui eu pessoalmente bastante criticado por me ter encontrado com famílias de reféns, aliás, de nacionalidade portuguesa, que estão nas masmorras do Hamas. Eu acho que isso é esclarecedor. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, não tem as mesmas desculpas, porque estava aqui, e porque assistiu, e porque viu. E peço desculpa, mas a política feita a sério de quem lê os programas dos outros partidos e sabe que o LIVRE, desde a sua fundação, é a favor da solução de dois Estados, o que significa que desde o rio até ao mar toda a gente deve ser livre de acordo com a sua identidade nacional nos dois Estados que devem viver em paz e em segurança. Quem teve inúmeros debates comigo aqui não faz o que é a política de rasteirinha.
Deputado, porque tem dois por aí, minutos para um
também
de
haveria muita política de rasteirinha
peço
para fazer.
Desculpa,
não com dirigentes
minutos
do LIVRE, mas com deputados da IEL que, por exemplo, sendo... Pois é, mas não sou eu que tenho culpa do deputado Rodrigo Saraiva não ouvir. Com dirigentes da Iniciativa Liberal,
por favor,
que, por exemplo, sendo do mesmo grupo...
Senhores deputados, o senhor deputado teve dois pedidos de esclarecimento, responde em conjunto, portanto tem três minutos, e eu agradeço que lhe criem condições para terminar a sua resposta. Muito obrigado.
Sim, quer dizer... Se fôssemos por política de rasteirinhas, não é por um fotograma extraído de um tempo de antena, é por candidatos presidenciais da IEL ou deputados da IEL, que estão no mesmo grupo do presidente Hamas, dizem que preferem Milei da Argentina, que por acaso é um desses extremistas que acha que do mar até ao Rio Jordão não há lugar para palestinianos. Muito
obrigada, senhor deputado. O Governo tem, eu agradeço à Câmara que cria as condições para continuarmos este debate. Senhoras e senhores deputados, precisamos de conseguir continuar este debate de forma minimamente tranquila. O senhor deputado Rui Tavares tem a palavra para fazer um pedido de esclarecimento ao Governo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, discordando nós acerca do momento para o reconhecimento da independência da Palestina, a verdade é que há muito que o Governo português pode fazer. E pode até compreender-se o argumento de que a independência, uma vez declarada, está declarada e é uma carta que se joga só uma vez. O que eu quero ouvir da parte do Sr. Ministro
é muito brevemente, Sr. Deputado, porque já entrou em tempo negativo.
Se concorda com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que, segundo proposta do LIVRE, o Governo português pode já emitir, desde já e publicamente, um guião para o reconhecimento da independência da Palestina, que nos permita depois passar ao ato jurídico de um dia para o outro, mas sabendo-se publicamente que estamos prontos para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, agradeço a questão. Gostaria de deixar, como antes de responder diretamente à questão que coloca, como introito ou enquadramento, deixar duas ou três notas muito brevemente. A primeira é que me parece que, numa matéria desta natureza, em que do ponto de vista essencial, eu acho que nós conseguiremos encontrar um consenso generalizado, apesar de abordagens e visões por vezes diferentes, contra uma solução dos dois Estados, eu acho que há, de facto, um caminho a ser percorrido. Do ponto de vista deste Governo, não há qualquer dúvida na hesitação a esse respeito. Aliás, há um histórico bem assumido desde há bastante tempo e que este Governo reafirma com toda a convicção. E, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. Aquilo que eventualmente poderemos divergir é que nós acreditamos muito no trabalho de mediação que estamos a fazer. Não é, se calhar, o caminho mais simples. O mais simples era um reconhecimento formal que era feito num momento imediato, mas provavelmente seria relativamente inconsequente. Ora, aquilo que nós estamos a fazer, designadamente do ponto de vista diplomático, através de todos os nossos canais, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, evidentemente com o alto patrocínio do Primeiro-Ministro e com, o impulso e a convicção de todo o Governo, é de facto a tentar sermos ainda mais úteis e mais eficazes do que se calhar através de um mero reconhecimento. O que estamos é a desenvolver iniciativas, desde logo, no seio da União Europeia, mas não só, para podermos, dessa maneira, contribuir para encontrarmos uma solução que se traduza numa paz que seja duradoura e que seja, eu diria, justa para aqueles povos, como ambos concordaremos, certamente. Do ponto de vista dos espaços que estão a ser dados, como eu digo, do ponto de vista diplomático, há vários que estão a ser dados. Quem está a coordenar isso com o apoio inequívoco e suporte de todo o Governo é, evidentemente, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e, portanto, respondo-lhe com toda a sinceridade e com toda a simplicidade, evidentemente, que corrobora aquilo que está a ser feito por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Temos agora intervenções nesta primeira ronda do debate e a primeira inscrição é da Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este é, de facto, um tema muito sério que nos tem trazido alguns debates nos últimos tempos, em resultado do genocídio que está a acontecer em Gaza desde 7 de outubro. O Governo português tem como posição oficial o reconhecimento de dois Estados, tenho tido há muito tempo, dois Estados com base nas resoluções da ONU e com o reconhecimento das fronteiras definidas em 1967. O que nós temos assistido, entretanto, nos últimos anos, é uma ocupação sistemática por parte de Israel dos territórios da Cisjordânia, é um cerco total a Gaza e, neste momento, como disse, desde 7 de outubro, o que assistimos é a um exército a exterminar um povo e a um genocídio. E é um povo que não pode fugir, que está bloqueado naquele território, mesmo nas zonas que são declaradas seguras. E, portanto, nós temos perfeita noção de qual é o real alcance do reconhecimento do Estado. E sabemos que o real alcance não se traduz necessariamente num processo imediato que leva à paz naquele território. Temos consciência disso. Mas também temos consciência que as consequências de não reconhecer o Estado da Palestina são reais também e têm implicações reais neste momento. Não reconhecer o Estado da Palestina é, de certa forma, não dar um sinal que possa permitir parar esta matança. E, portanto, de certa forma, alimentar aquilo que tem sido a ofensiva israelita, ainda que de forma totalmente indireta. E existe um risco, e esse risco é grande, cada vez mais real à medida que a violência continua sem um horizonte político à vista, que é o da guerra sem fim e, de facto, o extermínio total do povo em Gaza. Israel diz que está a combater o Hamas, mas, na verdade, o que está a fazer é um recurso à punição coletiva de um povo. E não podemos esquecer que, ao mesmo tempo que diz que está a combater o Hamas, Israel também não reconhece propriamente a OLP. Aliás, tem contribuído de forma muito sistemática para o enfraquecimento da própria OLP. E teve um contributo também específico naquilo que foi o reforço do próprio Hamas, e nós não esquecemos as palavras do ex-primeiro-ministro Isaac Rabin, mesmo antes de ser morto, quando disse que o Hamas era o erro maior e mais grave que cometemos, e referia-se a Israel. A criação do Estado da Palestina tem sido boicotada por Israel nos últimos 30 anos e ainda hoje continua a reconhecer precisamente a existência de uma solução de dois Estados. Não é preciso ir muito longe. Já uns meses largos depois do extermínio em Gaza, em janeiro deste ano, Netanyahu voltou a referir que recusa totalmente a solução de dois Estados. Por isso, Sr. Ministro, o reconhecimento não vai trazer a paz nem o fim da matança no dia a seguir. Mas, como disse, o não reconhecimento tem consequências graves, sérias e permite que se continue, sem nenhuma novidade no horizonte, a fazer esta matança e este extermínio em Gaza. Por isso, o que nós pedimos é esse reconhecimento, porque esse reconhecimento, pelo menos, é um sinal político importante e fundamental para podermos iniciar aquilo que pode ser o início de um horizonte de paz e de libertação do povo palestiniano. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Srs. Deputados, estamos perante um tema de enorme importância e de grande atualidade para o mundo, mas também naturalmente para Portugal. o tema da questão de Israel com a Palestina